Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações lá em Chicago. Foi um dia basicamente neutro para as negociações, sem grandes mudanças em relação aos patamares que vinham sendo praticados na última sexta-feira. Também o mercado está aguardando. Amanhã tem relatórios importantes aí que precisam ser conhecidos e analisados pelo mercado. Quem explica para a gente que relatórios são esses? E o que significa esses números, ou como esses números podem impactar aí na decisão do produtor e também na movimentação dos preços, é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado aí pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando que relatórios são esses e qual a importância deles para... Enfim, para a formação dos preços a partir de amanhã, Vladimir.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, enquanto aqui no Brasil nós estamos paralisados aí com o coronavírus, aí com a quarentena, o mercado internacional segue fluindo, as negociações seguem girando, os embarques continuam. E o USDA não parou, né? O USDA amanhã divulga dois relatórios importantes, que é o relatório da estimativa de plantio, agora do final de março. É um relatório normalmente que movimenta as cotações em Chicago, é onde que vem a estimativa de área a ser plantada, porque nos próximos dias já começam os primeiros plantios de milho aí, que já começa nessa semana, alguma área mais ao sul. Nas próximas semanas deve evoluir também, agora entrando em abril, plantio de milho principalmente, que é o primeiro, vai avançando. O clima nesse ano está bem mais favorável para o produtor que o ano passado, então o plantio vai se dar no período normal. E também tem o relatório dos estoques, né, trimestrais, agora do começo de março. Então, esse relatório também, geralmente, ele traz aí uma indicação para que rumo está indo, para o mercado se preparar aí para ver, já começando a projetar as novas direções do estoque final, né? Como o mercado está olhando aí, há uma expectativa que o estoque venha a recuar aí, tanto de milho como de soja, ao passo relatório da área a ser plantada, essa é unânime a projeção aí, tanto de soja como de milho, que vai crescer a área em relação ao ano passado, né? O ano passado foi um ano muito ruim para o produtor americano, eles tiveram neve e frio, o inverno foi longo, depois teve inundações e o plantio avançou lá para o mês de junho, até julho, alguns casos. E esse ano as condições de clima estão já se normalizando para a primavera, já as nevascas já são bem raras, o frio já está se afastando, então tudo indica que vai ter crescimento de área de soja e de milho comparado com o ano passado.
Muito bem, Vlamir, só para a gente entender, quais os números que você está trabalhando aí e como esses números podem impactar no mercado? Vamos começar com área a ser plantada, né? Como você bem lembrou, daqui a pouquinho já começam os plantios aí de milho, né? No caso da soja e do milho, quais são as perspectivas ou expectativas aí do mercado? Qual o tamanho de área que pode acontecer?
Olha, Alex, o ano passado, no caso da soja, você chegou a plantar, o plantio efetivo foi 30 milhões e 800 mil hectares. Foi um dos menores plantios aí dos últimos 10 anos, então foi muito baixo. Agora, o mercado trabalha com expectativa que a área a ser plantada, que o USDA traga amanhã, ele vem acima de 34 milhões de hectares. Então, ele volta para um patamar muito próximo de uma normalidade que era, se a gente tirar o ano passado. Nos anos anteriores era a área de 34 a 35 milhões de hectares, que é dentro desse patamar, que é o potencial normal aí que os americanos têm para plantar soja. A gente acredita que deve ficar em 34, 34,5 milhões de hectares aí, esse número do USDA. Mas o mercado em si, lá hoje, Chicago, lá a gente estava olhando lá, as principais consultorias americanas trabalham com uma margem maior até, Alex. Hoje as projeções variam. Os mais pessimistas em área de soja falam em 33,4 milhões de hectares e os mais otimistas em 35,2 milhões de hectares. Se o USDA trouxer qualquer número diferente dessas projeções, se ele plantar, vier com plantio abaixo aí, perto dos 33 milhões de hectares, certamente vai ser um fator bem positivo para Chicago. E se ele vier acima de 35 milhões de hectares, que eu acredito que não venha, ele vai ser um fator negativo e pode derrubar as cotações aí em 20, 30 pontos, fácil, fácil. Eu acho que ele vai ficar entre 34 e 30,5, que é de 34,5, que ele não vai interferir muito nas posições de Chicago, que o mercado em si, ele também está trabalhando com a ideia que a safra que vem agora, entre 110 e 120 milhões de toneladas, que é dentro de uma área próxima de 34 milhões de hectares. Então, essa é a situação que a gente espera que o USDA traga amanhã, aí no caso da soja. Né? No caso do...
Pode falar. 34 milhões de toneladas, 110... Não, 34 milhões de hectares.
Isso, 34 milhões, 34,5 milhões de hectares.
110 milhões de toneladas.
São normal aí de safra, sem muito problema, variando entre 110 e 120 milhões de toneladas. Né?
Tá.
Dentro desses patamares aí, numa condição de clima normal.
E
regular.
E o milho, Flamir?
E o milho... O ano passado plantou 36 milhões e 300 mil hectares e agora o mercado acredita, a gente acredita também, eu acredito que vem acima de 38 milhões, volta para um patamar normal, que o normal do milho é plantar entre 37 e 39, e eu acredito que o USDA vai trazer acima de 38, aí, mais ou menos como veio aí no Outlook aí no mês de fevereiro, que também apontava perto de 38 e 200. O mercado trabalha com a expectativa lá, entre os mais otimistas e os mais pessimistas, a área está variando de 37,4 a 39 milhões de hectares, aí no caso é muito parecido com a soja. Caso venha número mais perto de 37, ele vai puxar Chicago, vai puxar as cotações de milho, ajudam o milho a evoluir lá, que não tem conseguido nos últimos dias, ele tem sofrido muita pressão, em função da situação atual aí da economia e principalmente o fator mais negativo do momento é o petróleo muito barato que está segurando o milho. E as projeções mais otimistas de área falam na faixa de 39 milhões de hectares. Então, se vier pouco acima de 39, certamente vai ser um fator aí que pressiona negativamente a bolsa. Né? Mas eu ainda estou com um milho aí muito parecido com o USDA apontou. Eu, para mim, o número vem perto de uns 38,2 milhões de hectares, mesmo da situação negativa que o petróleo está fazendo hoje, aí, que está pressionando muito o setor do etanol americano, em função do petróleo nessa faixa de 22 dólares o barril. Ele complica a vida do pessoal que produz etanol lá nos Estados Unidos, né, que vinha trabalhando há vários anos aí com boa margem de lucratividade e agora vai enfrentar um problema aí que, como ele concorre na mistura ali, e daí ele acaba limitando a demanda interna americana do etanol aí, dos carros flex, do etanol puro. Ele fica muito limitado, basicamente, ao uso na mistura que o governo obriga a fazer, que é na faixa de 8% lá, né?
Agora, a gente pode ter alguma surpresa, imaginando que esse cenário que você colocou aí possa ser analisado pelo USDA, por exemplo... analisando essa questão da baixa, né, do petróleo, consequentemente respingando aí no etanol, e a possibilidade da China voltar a comprar soja nos Estados Unidos, a soja não teria um perfil mais favorável que o milho e amanhã esse relatório pode surpreender? Ou não, eles são conservadores, amanhã não tem mudança e se as mudanças vierem serão feitas só mais para frente, Vladimir?
Olha, como você já comentou, o USDA é conservador. Eu acredito que os dados do USDA que vai ser divulgado amanhã não foram feitos na semana passada. Então, o impacto da guerra do petróleo, ele ocorreu de duas semanas para cá, né? Então, ele tem pouco tempo. E eu acho que o USDA até agora, nesse momento, aí, eles ainda não estão contabilizando essa questão da forte queda do petróleo impactando no mercado do etanol e na condição do milho americano. E o relatório mais positivo, vamos dizer assim, para plantio de soja em função da China, o USDA já está desde o começo do ano sabendo desse acordo e a situação veio... E desde que saiu o acordo, o USDA já lançou um relatório mês passado de oferta e demanda, ele não computou quase nada, em função de que era muito recente o acordo, e como a China... Ela começou a comprar algum volume de soja efetivamente, foi a semana passada, eu acho que não dá tempo ainda do USDA contabilizar que os chineses vão comprar mais aí nos próximos meses para dar um estímulo ao produtor para ele plantar mais soja. Então, eu acho que é difícil do pessoal do USDA tomar um rumo assim mais abrupto, assim, de última hora. Principalmente porque os americanos, até a semana passada, o próprio Trump não acreditava muito no coronavírus, aí não tinha tomado atitudes, as atitudes mais fortes agora para controlar e para tentar minimizar o impacto dessa pandemia, ela está acontecendo agora, desse final de semana para cá, lá, né? Então, e o relatório do USA já está montado aí alguns dias, aí, provavelmente 2-3 semanas para cá já está meio pronto. Então, o impacto em si, eu acho que eles vêm com variação muito pequena frente ao que eles apontaram aí no Outlook aí, porque não teve nada de estímulo para se aumentar muito mais as áreas, porque as cotações nas últimas semanas foram desfavoráveis ao produtor. Se a gente olhar os dados que o USDA está levantando aí para esse plantio, para essa estimativa, são dados de 3 semanas, 4 semanas atrás, até no máximo 2 semanas atrás. E se a gente avaliar as cotações que estavam no período de pico de levantamento de informações da soja lá em Chicago,
essa reação recente de Chicago ainda, né?
Ela estava aí na faixa de 8,20, 8,30, não 8,80, 8,90, que está agora. Então, uma boa parte do relatório, ele foi feito levantando dados em cima de momentos que a soja estava quase 10% a menos do que está hoje. Então, esse fator também eu acredito que vai pesar aí para não ter uma disparada. Ele plantio vai plantar 35 milhões de hectares, seria um número que eles estariam tirando da bolsa do colete e de uma adivinhação, né? Porque no momento que eles estavam fazendo o levantamento, que é 2 semanas atrás, 20 dias atrás, 15 dias atrás, a soja valia 8,30, 8,20, 8,40, hoje ela vale 8,80, 8,90 e pode ir a 9. Mas o dado dessa semana e desses últimos dias, eles geralmente não contabilizam, eles deixam para relatórios subsequentes, né, Alex?
Muito bem. Outro relatório importante, como você já citou aí, é o de estoque trimestral, divulgado todo último dia de março. Qual a sua expectativa em termos de números, Wagner?
Olha, com relação aos estoques, aí, tanto de milho como de soja, eu acredito que o relatório do USDA venha com redução, porque os negócios, tanto da soja quanto do milho, fluíram melhores aí nesse último trimestre. E a demanda americana também fluiu bem, tanto para milho como para soja. E eu acredito, em função da safra menor aí que o ano passado, da soja, o ano passado, nesse relatório de março, o estoque trimestral estava em 74,2 milhões de toneladas. Como houve uma safra bem menor do que era a projeção, eu acredito que em estoque aí hoje, que amanhã o USDA traga entre 60 e 61 milhões, 61 milhões e meio no máximo, de toneladas nesse estoque. Então, é mais próximo das 60 milhões de toneladas, essa redução de 14, 15 milhões de toneladas em relação ao ano passado, que vai projetando o estoque final aí na faixa de 12 milhões ou menos lá em Chicago, nessa passagem de ano americana, né, em agosto. Basicamente em função da forte queda da safra americana também, né? Porque a safra inicialmente era projetada em mais de 120 milhões e acabou vindo abaixo de 100, né? 96 e pouquinho.
Esses 60 milhões, então, corresponde mais ou menos àqueles 12 milhões ou menos de estoques já previstos para o final da temporada, certo?
Exatamente. Então, estoque já projetando na faixa de 12 milhões ou menos, dentro desse patamar de ter 60 milhões atualmente, né? Então, vai caminhando para essa linha de 12 para menos no final do ano comercial americano, que é no final de agosto agora, próximo, né? Nos próximos dois.
São, como você bem colocou, são 14 milhões, quase 15 milhões de toneladas a menos que no mesmo período do ano passado. Isso tem esse fator da produção menor, mas tem China demandando já a soja americana?
Ah, a China começou comprando aí na semana passada, né, semana atrasada, algum volume, né? Então, hoje, tendo o relatório dos embarques de hoje, a China apareceu com 6,2 mil toneladas só embarcadas semana passada. Então, ela comprou nas últimas 2 semanas, mas no relatório que saiu hoje, referente aos embarques realizados nos Estados Unidos até a última quinta-feira, o embarque para a China é muito pequeno ainda. Então, ela está começando a comprar para embarques mais à frente, né? Porque atualmente ela está sendo abastecida pela soja da América do Sul. E eu acredito que o USDA ainda não vai trazer nada de projeções de nessa linha, né? Então, o impacto do estoque é o estoque real. Então, isso ainda não tem. Não tem efeito China ainda, não.
Muito bem. Agora,
estoque real do momento. Né?
Agora, a China vai voltar a comprar dos Estados Unidos.
Com certeza. Eu acredito que a China não tem como não comprar dos Estados Unidos e comprar bastante esse ano. Porque a China, nós temos apontado bastante, Alex, aí nos nossos comentários, a China e o mercado global de alimentos, ele vai mudar muito agora, depois de passar da pandemia. A China, duas semanas, ela proibiu a comercialização de animais selvagens, nessa linha do que eles têm um padrão de consumo lá fora da realidade do pessoal da Europa, das Américas, que é consumir morcego, rato, cobra, todos esses animais considerados, que eles consideram animais selvagens ou exóticos. Então, isso é uma maneira legal. O governo proibiu a comercialização, não quer dizer que o povo não possa consumir, pode, né? Mas vai ser consumido produto criado por conta própria ou produto de maneira clandestina. Mas a população mundial, ela está com a era da informação, essa era da pandemia, a televisão, a imprensa, a mídia batendo muito forte, criando um temor. O que a gente está vendo é uma disparada na demanda de alimentos. Até a gente tem comentado nas últimas duas semanas, eu acredito que a população do mundo, depois de passada essa crise, ela volta com um hábito alimentar diferente. Ela vai consumir comida de verdade, ou seja, ela vai consumir arroz, derivados do trigo, a proteína de confiabilidade, que é uma proteína do frango, do ovo, do suíno, do boi, animais criados com segurança alimentar, porque o ser humano, ele vai sair muito cauteloso na sequência, e todo esse momento aí de quarentena que está fazendo o povo repensar na sua vida e na sua alimentação. E eu acredito que nessa virada o Brasil vai acabar levando vantagem, porque o Brasil é o celeiro do mundo dos grandes alimentos da comida de verdade, vamos dizer assim. Nós temos a produção principal de soja, milho, estamos aí hoje como exportadores de arroz, mesmo sendo um país que produz menos que consome. O segmento da carne brasileira também na exportação, como a melhor carne e mais barata do planeta. Então, nós temos grandes condições, e o mercado asiático e a China vai seguir para essa linha. Então, dá para ver que o setor do suíno está voltando a alojar, aumentar as matrizes, aumentar a produção, para no segundo semestre já está em ritmo acelerado de produção, e com isso vai precisar de muita ração, muito milho, muita soja. Dá para ver que eles compraram quase 1 milhão de toneladas de soja, de milho, aliás.
Mas essa volta às compras dos Estados Unidos, ela só acontece no segundo semestre ou pode acontecer antes disso?
Boa pergunta, Alex. Eu acredito que antes, porque a nossa comercialização está muito avançada, já acima de 70%. E de agora em diante nós vamos ter menos ofertas de grãos. A colheita em poucas semanas vai para o final. E aí o produtor vai tentar segurar um pouco o que resta e vai deixar para vender lá na frente. O produtor argentino está começando efetivamente a colheita agora. E ele vai cumprir os contratos dele que tem para entregar e depois vai segurar. Há uma intenção muito grande na Argentina de segurar o máximo do grão que puderem para vender no segundo semestre, para tentar, nesse período aí, forçar o governo frente a aumento das tarifas, das retenções, né, para tentar derrubar esse aumento. Então, a intenção do produtor da Argentina é segurar o que ele puder para vender mais tarde. E eu vendo essas duas correntes, no Brasil não tendo soja mais para negociar, porque nós vamos estar com volumes pequenos. A Argentina, o produtor segurando a saída dos chineses, vai começar a comprar efetivamente mais nos Estados Unidos. Aí eles vão ter que continuar.
Isso deve acontecer em quanto tempo, pela sua experiência?
Com as 4-5 semanas em diante, eles já vão estar comprando um pouco mais firmes lá nos Estados Unidos.
E isso mexendo com os preços em Chicago?
Ele vai ser, daqui a 4-5 semanas, vai estar na boca do plantio da soja. Então, se o clima estiver favorável, esse fator, ele acaba limitando um pouco a pressão de alta em Chicago. Mas a compra chinesa nos Estados Unidos, ela é um fator importante e é um fator autista. Então, quando eles atuarem lá, certamente o mercado vai estar pronto e com fôlego para trabalhar acima de 9 dólares nas cotações.
Mas nessas próximas 4 semanas, a gente continua vendendo por aqui, Vlamir. Os preços estão bons?
Eu acho que ainda vai estar por aqui, porque nós temos aí o fator dólar aí aqui no Brasil pesando bastante, que nem hoje as cotações na faixa de R$102, R$103 reais para soja nos portos. É, são patamares dentro dos melhores expectativas que os produtores brasileiros que imaginavam. Vamos dizer assim, nós estamos dentro dos melhores níveis do ano. Então, vai continuar tendo. Aquele que tem necessidade de recursos para pagar dívidas em abril vai vender mais um pouco ainda nos próximos dias. Tem as dívidas que vencem em maio ainda, que vai ser parte e vai ser vendida agora, nas próximas semanas. Então, ainda vamos ter negócios. E o que aparecer aí, a maior parte provavelmente vai para a China, né? A China que tem comprado agressivamente o grão, e ela vai continuar sendo o líder aí das compras que aparecer disponível aí nesses próximos dias.
Muito bem. Bom, Vlamir, vamos aguardar o relatório de amanhã. Amanhã, então, dependendo dos números que vierem, a gente pode ter aí uma mudança no patamar de preço, pelo menos uma correção do rumo. Nessas últimas 3 sessões aí, o mercado ficou bem parado, né? Sem grandes movimentações, nem para baixo, nem para cima. Pode ser que os relatórios de amanhã deem um novo norte para as negociações. Ou não, né, Vlamir? Se vier tudo dentro da expectativa, pouca coisa muda, né? O mercado continua esperando por novidades, né?
É, que se vier dentro da expectativa, ele tira essa pressão de proteção que o mercado está hoje, né? O mercado hoje poderia ter trabalhado melhor, mas ele está com a proteção, né? Ele está a proteção frente a amanhã. Ah, se amanhã tiver 35 milhões de hectares de soja, ele é um fator baixista. Se amanhã vier com 34,200, alguma coisa assim, está dentro do que o mercado trabalha, na média. Aí tira o sufoco da expectativa e o mercado vai começar a olhar algum novo negócio da China comprando, provavelmente os próprios chineses podem, né? Então, e aí o mercado teria o fôlego que está faltando, né? Está faltando aquela notícia do momento para fazer com que o mercado consiga furar os 9 dólares, aí, que tem trabalhado aí nos últimos dias nessa faixa de 8,80, 8,90, 8,70, e não consegue quebrar os 9, né? Até algum momento ele fura um pouquinho, mas não consegue se estabilizar acima. Ele está próximo de conseguir esses patamares, né? Então, e também os números da safra do Brasil, o mercado aos poucos vai absorvendo agora que ela está fechando abaixo de 120 milhões de toneladas. Então, isso também, ele vai começar a ter um peso lá em Chicago para dar esse último fôlego aí para... que falta, vamos dizer assim, para dar uma furada nos 9 dólares e trabalhar um pouquinho acima dos 9. Né?
Muito bem. Meu caro Vlamir, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Os números, as expectativas para esses relatórios de amanhã, são 2 relatórios. A gente tem a intenção de plantio dos Estados Unidos e também tem os estoques trimestrais, o que de fato tem armazenado nos Estados Unidos naquela determinada data. Isso é muito importante que a gente consegue entender de fato o que foi demandado, o que já foi de soja, o que ainda existe lá para ser negociado e que impacto isso teria se juntando com uma grande safra nos Estados Unidos, caso isso venha a acontecer, já que o plantio está sendo planejado e deve começar já nas próximas semanas. Então, são números importantes que precisam ser avaliados e analisados. Além disso, tem toda a demanda pela soja brasileira acontecendo nesse momento, o dólar sustentando aí os bons negócios, as boas negociações e mantendo a competitividade aí da soja brasileira em relação à americana, como o próprio Vlamir disse, tem uma diferença ainda, mesmo que não se cobre, né Vlamir, mesmo que não se cobre aí a taxa de exportação dos Estados Unidos, ainda assim o produto brasileiro é mais competitivo que o americano nesse momento, né, Vlamir?
É, exatamente, Alex. Esse, a soja brasileira está cerca de 10 pontos abaixo de Chicago, ou seja, 10 centavos por bushel mais barata do que a soja americana nesse momento, porque o prêmio deles está perto de 60 e o nosso está pouco abaixo de 50. Então, é mais vantagem eles comprarem aqui, né? Como eles compram em dólar aqui ou lá.
Enquanto tiver oferta, vai comprando daqui, né?
Enquanto tiver, vai comprando aqui, principalmente, porque além de estar um pouquinho mais barata, a nossa soja tem de 2 a 4% a mais de proteína que a americana. Então, leva duas vantagens. Pega mais barato e
produtividade maior.
Com a soja, melhor de qualidade.
Muito bom. Obrigado, meu caro. Um grande abraço para você. Até a próxima.
Sim, Alex. Um grande abraço. E o produtor tem que ir tocando a safra aí, cuidar das lavouras de safrinha, que o agro que vai sair na frente aí depois da pandemia.
É isso aí. Abraço, Flamengo.
Isso aí, Alex.
Muito bem, vamos aos números, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela como estão esses números. Olha aí, o maio está encerrando com uma leve alta de 0,75 a 8,82 por bushel. O julho, 8,86, subiu 1,25. Agosto subiu 0,25 a 8,86. $8,86, e o setembro fechou a $8,77, com queda de 1,25. Ou seja, o mercado não mudou muito em relação ao fechamento da última sexta-feira. Vamos ver o milho. O milho para maio caiu, 4,75 a 3,41. O julho, 3,47, queda de 4,25. Setembro, 3,52, queda de 4 pontos. Dezembro, 3,59, queda de 4,5 pontos. Para o milho, dois fatores negativos aí a serem observados: a redução do consumo de etanol em função do preço do petróleo, está puxando aí para baixo a produção de etanol a partir do milho lá nos Estados Unidos, e também o fato, na verdade, para o milho, o fato da área ser maior do que a do ano passado, um pouco maior ou bem maior que a do ano passado. Isso pode também trazer como consequência uma oferta maior de milho no mercado. Vamos ver o trigo. Maio, $5,69 por bushel, está perdendo quase 2 pontos. O julho, $5,58 por bushel, perde 1 pontinho. Setembro, cai 2 pontos, aliás, julho subindo, tá? O maio é o único que está caindo, julho subindo, 1 ponto de alta, e o setembro, 2,25 de alta também, a $5,59 por bushel, e o dezembro, $5,66 por bushel, uma alta de 3,5 pontos. Muito bem, são esses os números de hoje, a gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.